essência do blues, né? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Uruguai, Argentina, que está ali do lado, né? E voltei para Goiás com essa ideia, né, de poder ajudar a propagar o blues em Goiás. E que não é o estilo, todos sabem que não é o estilo do rock, né, ainda que tenham grandes nomes dentro do rock aqui, Brasília principalmente, mas o blues era pouco difundido, né? E aí surgiu a ideia, juntando com o Thiago Kickelhaus, guitarrista, o Júnior Pacheco, mas era mais para a gente tocar e brincar. A gente não esperava, né, que a coisa fosse tomar outros rumos, até porque a gente notou que todos tinham uma veia compositora, que todos queriam expor as suas ideias, expor a sua própria música, né? Então começamos a tocar mais por diversão realmente, né? Mais para desestressar, aliviar do trabalho do dia a dia, né? E foram acontecendo as músicas, o pessoal foi chamando para tocar, foi chamando para participar de grandes festivais aqui da região, festivais de motociclismo. E coisa foi acontecendo, né? E aí estamos aí com 8 singles lançados, né? Agora para 2023, depois da pandemia, porque a pandemia, nossa última gravação, nossas duas últimas gravações foram em 2021, certo? E nós já estamos com um álbum aí pronto, pretendemos lançar até novembro com de 6 a 8 músicas inéditas.
Vocês têm um destaque no cenário nacional e as bandas de blues no Brasil. É sobre isso que eu queria falar com você. Como é que você tem visto o blues no Brasil? A representatividade que tem?
Olha, acaba que é uma assim, sem querer ser... usar nenhum tom pejorativo, é só uma comparação, mas acaba que é o underground do underground, o blues no Brasil. As pessoas ainda quem não conhece, né, um pouco da história do blues, as pessoas ainda têm assim, um estigma quanto ao estilo. Normalmente é aquelas músicas de velho, perdão da expressão, mas é o que eu escuto sempre. É aquela música de velho para ficar bebendo uísque e chorando as mágoas porque perdeu a mulher. Não, isso é sertanejo, gente. Desculpa, isso é a música sertaneja, vocês estão confundindo. O blues, ele é uma música ativa, ele é... As letras, principalmente, primeira metade do 1940, 1950, as letras são muito perspicazes, são muito... cheias de humor, existe todo o charme, ainda que naquela época o preconceito, o machismo predominava, né? E o preconceito contra os negros. Mas mesmo assim, você encontra muita alegria e muita altivez no blues. E as pessoas... Tem gente que não sabe nem que o blues é o pai do rock, não é o Elvis. Não é, né? A verdadeira...
Importante.
A verdadeira, quem é a rainha do rock, quem inventou o rock, foi a Sister Rosetta Tharpe. Uma bluseira de primeira. Mas naquela época, até mesmo pelo preconceito com o machismo, né? Então a Sister Rosetta, ela ficou, como eu disse, o underground do underground. E hoje a gente vê um movimento muito bacana no Brasil, a internet, né, as redes sociais, o contato virtual, ele ajuda bastante para a gente conhecer, por exemplo, o Roberto Genestra, do Ceará, para a gente conhecer o pessoal da Bahia, para a gente conhecer o pessoal de São Paulo, que se não fosse, né, essa interatividade entre os músicos, provavelmente nem conheceria, né, que existem tantos talentos no blues brasileiro atual. Sem contar, eu quero abrir um parêntese também, né, para fazer uma homenagem aos precursores do blues nacional, né, o blues etílicos. O mês passado nós tivemos a honra de fazer um show em homenagem ao Greg Wilson, que contou com a presença do Otávio Rocha, do Blues Etílicos, do pessoal de Brasília, do Marçal, que é da Brazilian Blues Band, o Igor Prado, né, o nosso internacional Igor Prado também. Então, essa reverência, né? O blues não é falar dos artistas, bom, o acorde 7 está na atualidade, mas existe essa referência do blues nacional, né, que a gente não pode esquecer, Flávio Guimarães, blues etílicos, enfim, né?
Sim, e a gente até conversou anteriormente sobre esse show em homenagem ao Greg Wilson, né?
Sim.
Foi realmente assim, foi muito bacana, porque foi muita gente, teve uma grande participação. Eu vi que movimentou também bastante as redes sociais. E pelo que a gente tem conversado, vocês na banda se dividem no trabalho de divulgação e em todo o trabalho que uma banda profissional exige. Vocês são um quarteto, e
Sim.
como é que tem sido essa divisão e principalmente o trabalho com as redes sociais? Porque vocês têm uma presença marcante nas redes e eu acho isso, assim, bastante importante. Como é que tem sido para vocês?
É aquela história, né, Tuca? A banda, ela não é uma pessoa só, ela não é uma. Ela é um coletivo, claro. Que para você ter um coletivo, você tem pessoas que têm maiores aptidões para uma certa coisa e outras para outras. Então você tem que aproveitar aquilo. Ah, eu gosto de conversar, eu gosto de expor as minhas ideias. Então, olha, essa parte social, essa parte de entrevistas, normalmente recai sobre mim, certo? Ah, o planejamento, a estrutura recai sobre o Thiago, as redes sociais sobre o André, o Leandro sempre apoiando, sempre dando suporte. Então, acaba que é esse conjunto que faz com que as coisas. E, além disso, nós estamos falando de quatro músicos e compositores, certo? Então, a nossa doação é essa parte comercial, é estar conversando, é estar buscando caminhos, buscando as redes sociais, buscando a melhor produção musical, que também o Thiago é quem faz essa parte junto com o André, buscar o que cada um elemento tem de melhor para oferecer para a banda. Mas agora, claro, a gente preferia estar em casa só falando assim, ó. Eu vou contratar uma pessoa para poder fazer, para poder divulgar, vamos procurar um marqueteiro, tal, mas não, é a gente mesmo. E esse contato é bacana. Esse contato, por mais que não tenha como menosprezar o profissionalismo, mas esse contato de corpo a corpo a gente não quer deixar de ter nunca com o nosso público, com as pessoas que estão nos divulgando, que estão. Que dão a alma como você para poder poder expandir, né, esse universo que muitas vezes é tão pequenininho aqui, tão quietinho no seu canto, né? E você dá essa voz para gente. Então isso aí a gente sabe também que é com o mesmo amor que a gente faz esse trabalho.
Eu tenho uma gratidão muito grande pelo apoio que vocês sempre deram também à expedição e à participação. Desde o início, né, a Acorde 7 foi uma das primeiras a participar da expedição. E chegou com
E queremos mais, desculpa te interromper, queremos mais, mais e mais.
Legal. Eu também, eu quero. assim, eu faço o possível para continuar e realmente dar conta do trabalho que eu gosto de fazer, porque isso aqui eu realmente gosto de fazer. E o entretenimento no Brasil, assim, não é o item mais buscado quando você pensa em assuntos de internet. Entretenimento não é. Agora, se você pega, por exemplo, o sertanejo é buscado insistentemente. Sertanejo no Brasil é uma coisa assim que extrapola, né? E eu não publico nada sobre o pessoal que está no mainstream. Eu não é esse o objetivo do projeto. Então é mais
Sim,
difícil ainda
claro.
crescer, porque depende desse apoio. De como vocês oferecem, do que vocês, de como vocês participam, porque assim, se eu dependesse somente do interesse do público, seria muito mais difícil.
Sim.
Porque o underground ele já não é tão buscado. E quando você pensa em blues, quando você falou blues, é coisa de velho, é uma mensagem ultrapassada, e dá essa ideia, não passa por aí, né? Quer dizer, existe
Não.
essa máscara, né? Esse preconceito aí em relação ao blues, mas é uma visão assim que é muito retirada também da mídia, né? Dos filmes que mostram determinadas cenas que se repetem, e aí isso fica como uma imagem do blues, mas é uma música encantadora, ela é alegre, ativa, né? Quer falar?
Não, não, eu só abro um parêntese. Eu costumo. Tenho que uns 3 anos, 4 anos que eu costumo dizer que pelo menos eu parei de escutar o que é o blues. Porque, digamos, né, em 10 anos de banda, os 6 ou 7 primeiros anos, em qualquer lugar que a gente ia tocar, é banda de quê? De blues. Mas o que é blues? Parece que o pessoal tá começando a mudar um pouco isso. As pessoas estão começando a nos encarar, a aproximar, assim, o acorde 7 é blues, então eu já sei o que é que vai ter no show.
Eu acompanho algumas bandas e tem algumas bandas na expedição que trazem um som que tem muito do blues,
Sim.
principalmente texanas, e eu curto esse som, né? Então vem para a expedição. Então tem a Jennifer Alvarado, tem uma música que é muito bacana. The White House, que é um grupo que eu tenho gostado muito, a The Frame, que é porto-riquenha,
The
que tá...
Frame, sim. Sim, eu acho que eu conheço.
The Frame, vocês no palco, ia ser assim um show.
Vamos trabalhar para isso acontecer.
Essa banda é muito legal, muito legal. E assim, tá na mesma vibe que vocês. É show. E aí, o rock, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado poucas, mas existentes, tentativas de trazer o rock novamente à cena. Como é que você vê isso? Você vê como um retrocesso, ou de que forma você pensa esse tipo de revitalização? O que que você está pensando a respeito do rock nesse momento no Brasil?
Olha, o retrocesso não, nunca, jamais. Porque assim como as pessoas evoluem, como as novidades, né, globais fazem com que as pessoas evoluam, a música também, a música caminha no mesmo sentido. Eu não vejo. Eu escuto muito, né, as pessoas falando. Principalmente as pessoas mais ou menos da minha faixa etária. Não, rock bom é dos anos 70. Mas por quê? Porque eles se acostumaram a escutar aquilo e não estão com os ouvidos abertos ao que está acontecendo na atualidade. Não estou dizendo também que a gente é obrigado a gostar de tudo. Tem muita coisa também que eu olho assim e falo, pô, né? Podia copiar menos, podia colocar, porque a música. Se a música é a sua expressão, quando você fala, eu faço música autoral, essa música é da minha banda. Então, ela tem que ter um pouco de você, ela tem que ter a personalidade da sua banda. A sua banda tem que ter a personalidade própria. Certo? Agora, quando você vê que a coisa está muito assim... a gente faz rock nacional dos anos 80, original. Ué, mas é o rock dos anos 80, gente. O nosso blues, né? A gente fala, bom, somos uma banda de blues. Desculpa. Aqui é muito seco a garganta, olha só como é que ela já fica, né? Então, mas nós somos uma banda de blues. Mas você não vai encontrar dentro das músicas da Acorde 7 uma réplica de Robert Johnson, de Sonny Boy Williamson, de Mudwater. Você vai encontrar uma música da Acorde 7 que tem as características do blues. Algumas, nem todas, tem muita característica do rock, tem muita característica da soul music americana. Por quê? Porque nós absorvemos todas essas, vamos dizer, né, todas essas vertentes para poder criar a nossa própria música com a nossa identidade. Então, o que eu vejo do rock é que ele também está evoluindo. Ele vai evoluir e vai aparecer, vai despontar novas bandas. Maneskin já está aí, enfim, eu não vou lembrar de todos agora, mas é uma nova concepção do rock, e eles têm personalidade, não adianta a gente ficar querendo bater na mesma tecla, tentar fazer um novo Black Sabbath, tentar fazer um novo Iron Maiden, é o único, já foi.
Dizer que se faz música dos anos 80, esse exemplo é muito bom, né? Porque não se faz, nós estamos em 2020, né?
Exato.
Você capta aí algumas características e produz algo que vai remeter aí a sensibilidade das pessoas, aquilo que elas conheceram da década de 80. Assim como ouvir vocês, a Acorde 7... a gente vai perceber que tem blues, mas tem muito mais, tem muito Sim. mais. E tem sempre uma característica que, de alguma forma, eu acho que dá para a gente dizer que seja brasileira, porque a gente não encontra o mesmo tipo de som nem nas bandas norte-americanas ou nas italianas, que são as bandas que eu mais tenho conhecido. Uhum. Autoridade para falar do restante, mas dessas que eu tenho conhecido, a gente nota que tem uma característica muito brasileira, e as bandas de blues do Brasil, elas têm uma musicalidade e as letras, é uma característica muito própria, que eu gosto bastante, que eu admiro muito. E vocês em palco são um espetáculo, né?
Obrigado.
Show para realmente aproveitar, né? E viver aquele show. A música atual é uma ideia que a gente pensou em discutir, porque a gente falou do rock, estamos falando do blues... Mas o cenário musical brasileiro hoje, ele está, assim, de certa forma, diversificado. Como é que você pensa a música atual? Como é que você tem sentido isso como integrante de uma banda e músico?
Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é uma reclamação, né? É uma reclamação da massificação. Porque as pessoas, elas estão acostumadas, no Brasil, elas estão acostumadas a não buscar, a não procurar o novo, a não pesquisar em relação à música. Elas gostam de receber pronto. E isso, para o músico independente, para o músico que está começando carreira, ou mesmo para quem já está na estrada aí e ainda não despontou no grande cenário, né? No glamour da TV Globo, vamos falar, para esse músico é muito difícil, porque a música dele, as pessoas não têm acesso a essa música. Se elas não conhecem, então elas não consomem. E não adianta falar de Spotify, de YouTube, porque eles também só entregam quem paga, e quem paga muito. Então não adianta querer dizer, ah, eu vou colocar minha música lá no Spotify que eu vou estourar, vou ter 1000 views. O que é 1.000 views para quem tem 1,5 milhão falando palavrão? Que é o que mais a gente vê hoje em dia. Então, assim, eu fico pesaroso com isso. Eu vejo que o caminho não é esse. Principalmente porque as pessoas estão ficando dentro de um cabresto. Elas estão usando o cabresto que a mídia quer, seja na televisão, seja nas rádios abertas, seja no Spotify, seja no YouTube.
Eu ando nessa revolta também, viu, Roberto?
Então, eu não sou o único, então ótimo. Já somos 5, já estamos melhorando. Nós 4 da corte 7 e você. Já somos 5.
Isso aí. Eu também, e eu me sinto muito bem assim, ainda que seja de representatividade bastante reduzida e de crescimento extremamente lento no projeto, eu me sinto tranquila, eu me sinto feliz, preenchida, porque eu realmente estou fazendo o que eu gosto e da forma que eu gosto. Eu tenho toda a liberdade possível, e faço tudo o que eu desejo e lido somente com o underground. Eu sei que não será um projeto de massa, não será. E não é só porque as pessoas não se ligam muito. Eu tenho sentido muito a falta de conhecimento das pessoas para usar um site, para entrar num chat.
Sim.
A nova geração, por exemplo, eles não lidam com esses recursos. Os recursos deles são outros, é assistir a vídeos e ver fotografias.
E de forma imediata. Eles não... Desculpa novamente. Mas, como você disse, é assistir vídeos e ver fotografias de forma imediata. A mensagem, o que precisa ser passado, tem que ser passado em 10, 15 segundos e acabou. E por isso, né, que a música atual no Brasil, ela vive de palavrões, de questões de duplo sentido, muito, né, pejorativo realmente, muito, muito cheio de malícia dentro das frases, porque é isso que vai prender o cara. É isso que vai prender o jovem. Eles estão acostumados a receber mastigado. Enquanto a gente ainda escutava, né? A gente ficava elaborando. Pô, o que o Cazuza escreveu nessa letra? O que, que ele quis dizer? Quando a gente elaborava o que Renato Russo, né? Hoje em dia, não existe mais isso, né? Na minha época, a gente sentava com o encarte do disco na mão, dois, três amigos, e cada um ia ter a sua visão daquela música, para a gente entender as metáforas, para a gente entender o contexto que foi criada aquela música. Enfim, e é por isso que eu falo que eu vejo a música atual no Brasil, a música de mídia hoje no Brasil, com muito pesar.
Eu também sinto da mesma forma quando eu penso assim em grande mídia. É realmente pesaroso. E acaba sendo, de alguma forma, um impulso para que esse projeto continue existindo e para que bandas como a Acorde 7 e todas as que participam da Expedição com Música consigam ter um espaço a mais. É um espaço de alcance reduzido, mas é um espaço que existe.
E espaço honesto, que a gente está aqui mostrando o trabalho de forma honesta.
Sim, e eu tenho me sentido muito bem dessa forma. O que eu tenho questionado muito é a presença nas redes sociais, porque eu acho que a gente está entrando aí num outro cenário, em que tudo está sendo cobrado, né? Para ter o selo de conta verificada no Facebook, é preciso pagar uma taxa mensal. Para ter o selo de conta verificada no Instagram, é preciso pagar uma taxa mensal. Twitter, a mesma coisa. E além disso, todas as redes, elas estão de alguma forma parecidas. Todas oferecem conversa, vídeo, imagem. E a gente, assim, não tem... pensando somente nessas três. que são as três maiores no país. A gente não tem um espaço musical que a gente possa agir com mais liberdade sem ter que pagar, que é aquilo que você falava, né? Quando a gente pensa no Spotify, o Spotify também tá muito complicado agora, né? Os streamings em geral, eles estão dedicados a existir, e para existir eles precisam cobrar. De alguma
Sim.
forma, eles estão cobrando. E é um cenário assim que eu vejo que vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar, porque a gente permanecendo dessa forma, eu não vejo um futuro muito positivo. Como é que você vê isso?
Olha, como tudo, né? Tudo que é novidade, existe aquele boom. Quando o vinil quase acabou, porque vieram os CDs, a era dos CDs foi muito pequena, porque logo começou, né, o MP3 e enfim, foi evoluindo até chegar aos streamings musicais, certo? Eu não vejo assim pelo comodismo, né? Porque é muito cômodo, você tem no seu celular, você tem no seu notebook, você tem, né? Então eu não vejo assim que ele vá que a carreira, né, dos streamings vai ser tão curta como foi, por exemplo, as dos CDs. Eu acho que ainda vai aí algumas décadas ainda existindo, mas eles precisam tá como as redes sociais, como o Facebook toda hora inova, como apareceu o TikTok, o Instagram teve que se inovar também por causa do TikTok. Então, eu acho também que vai aparecer alguma nova forma ou algum novo método para que os streams realmente continuem levando música a todos. Mas eu achei uma coisa legal que eu queria fazer um comentário, que eu tenho notado, o retorno do vinil, as feiras de vinil, as trocas de vinil, as trocas de gibi da Marvel, gente. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem sentir o cheiro daquelas páginas empoeiradas? E agora isso está voltando. Então, isso também daqui a pouco a indústria fonográfica vai ver que ainda existe mercado para isso. Porque por enquanto só estão trabalhando nos sebos, né? Nas vendas de usados, enfim. Mas já começam a aparecer. Nós já recebemos propostas, mas ainda o custo é muito alto, né, de fazer nossas cópias. E quem é que vai escutar? Então, precisa de movimentar também o mercado a indústria das vitrolas, né, das radiolas, novamente. Eu vejo que isso vai retornar, porque existe ainda público para isso e muito.
Eu acredito também na segmentação, nos nichos. E, não com vendas absolutamente expressivas, mas com vendas constantes dentro daquele nicho. Eu acho que cultivar os nichos é muito importante, sem pensar em alcance extraordinário, mas alcançar realmente quem está curtindo, né? Acredito nisso. Então, Roberto, para variar, o nosso programa vem chegando ao fim, mas antes de a gente fechar, eu quero saber dos novos projetos de vocês. Tem shows? Você chegou a comentar que vai sair mais um álbum. Conta as novidades, por favor.
Bom, agora de imediato, né? Nós voltamos aos palcos, claro. O baque da pandemia não ficou restrito só àquele período que a gente usava máscara. Então, até hoje, a gente sente os reflexos. O ramo de entretenimento, eu acho, eu vejo como um dos mais prejudicados pela pandemia, porque todo mundo compra remédio, todo mundo compra roupa, todo mundo compra alimento, mas o entretenimento. E existem muitas pessoas que vivem só da música, só do entretenimento, né? Só da arte. E isso, então, agora começa a entrar numa estabilidade. Certo? E os shows voltaram a ter movimento, até porque as pessoas, não adianta você falar, bom, está liberado para fazer o show, está liberado aqui um estádio para 30 mil pessoas, se as pessoas ainda tinham medo de ir, se as pessoas ainda não tinham confiança. Então, agora isso voltou a ter apazigou, né? Bastante. E com isso a gente retornou aos palcos, como você comentou, né? A gente no Bolshoi Pub, que é uma das casas de renome internacional aqui da região Centro-Oeste, fizemos o mês passado. E agora, na quinta-feira, né? Depois de amanhã, dia 13, nós vamos homenagear o rock, o blues rock, com o nosso som, numa outra grande casa aqui de Goiânia, que é a Cerrado Cervejaria, a partir das 8h30, junto com a The Framptons, que vem na vertente mais hard rock, também com músicas autorais. A Banana Bacon, que é mais levada ao pop rock. Pegar uma música do Inexas e transformar em blues. Então, os rótulos são muito assim, né? Mas enfim, então nós vamos celebrar o Dia Mundial do Rock agora, no Cerrado Cervejaria, a partir das 20h30. Quem tiver em Goiânia, região, já fica o convite, certo? E sim, nós estamos em produção do nosso. Ainda não sabemos se vai ser um EP ou um álbum de 8 músicas. As composições já estão prontas, as composições todas feitas de nós. No lançamento, inclusive na expedição com a música.
Eu aguardo ansiosamente,
Vou te
ansiosamente.
mandar antes, que se tiver ruim, você avisa que a gente grava de novo.
Não entendi.
Estou falando que antes do lançamento eu vou te mandar, porque se tiver ruim, você avisa que a gente grava de novo.
Tá bom. Ai, vocês são ótimos, viu? Roberto, o nosso contato é sempre excelente. E vocês, eu quero que vocês sempre contem com a Expedição com Música. Quando vocês tiverem lançamento, quiserem fazer divulgação, vocês sabem, as portas estão sempre abertas e é só entrar em contato com a gente. Então, por hoje nós encerramos o nosso programa, mas eu espero que vocês retornem em breve. Se a banda inteira puder vir também, serão todos muito bem-vindos. E aí,
Vamos.
então, daqui uma semana o programa vai estar no ar e as pessoas podem ouvir a entrevista do Roberto Chalub hoje, da Corte 7. Então, suas palavras finais, Roberto, e aí nós encerramos.
Só agradecimento, Tuca. Só agradecer pelo espaço, só agradecer pelo carinho que você sempre tem com a gente, pela atenção que você sempre demonstra com a gente e pela oportunidade da gente estar aqui explicando um pouquinho, falando um pouquinho do que eu penso, né? E do que a banda é, do que a banda já conseguiu fazer, né? E um agradecimento especial também a todos que tiverem um tempinho aí para ver essa nossa, ouvir a nossa conversa, né? Porque é muito importante, como a gente falou em alguns momentos, né, de hoje, é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso à novidade, a pessoa tem um interesse em buscar o que está acontecendo na música, o que está acontecendo no contexto geral do Brasil, né? Então, o nosso agradecimento por ter sido espaço aberto com você.
Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Acorde 7, a todos que acompanharam aí o nosso programa. E Conexão com Música volta na semana que vem. Tchau!
Obrigado.